Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
A China possui várias mitologias que surgiram em virtude da imensidão do seu território e da sua longa história. Essas histórias derivam de uma multiplicidade de fontes, cuja compilação é o que existe de mais próximo de uma enciclopédia chinesa de mitos, e inclui mais de 200 figuras míticas. O panteão chinês é gigantesco.
Mitologia, histórias sagradas, o panteão chinês. Sibila, como você disse, a China tinha um panteão gigantesco em virtude da dimensão do seu território e da sua longa história. Havia uma característica predominante nessa diversidade?
Verônica, na cosmogonia chinesa há uma diversidade com centenas de deuses de maior importância e outro tanto de divindades menores. Eles eram adorados em seus territórios regionais e mesmo em âmbito nacional. E alguns desses mitos emergem mesmo de uma história distante da China. Mas você me pergunta se há alguma unidade nessa diversidade. E nesse sentido, eu devo dizer que a semelhança no panteão chinês se caracteriza pelo decoro dos seus deuses. O mito chinês difere de outras mitologias pela virtude moral. A mitologia chinesa é moralmente irrepreensível.
Mas como é que podemos identificar, nessa mitologia diferenciada, algum dos aspectos dessa postura moral, Sibila?
Os deuses da China costumavam ser tipos trabalhadores, criativos e se preocupavam em repassar imediatamente as suas criações para todos no sentido de socializar o conhecimento. O deus Fu Xi, só para dar um exemplo de disponibilidade e socialização do conhecimento, inventa a rede de pesca e procura ensinar as pessoas a pescar. Essa atitude de Fu Xi, embora pareça relativamente simples hoje em dia, na época era uma questão mesmo de sobrevivência. E mesmo hoje, se tomarmos pelo olhar simbólico, vamos perceber o seu valor social. O deus engenheiro Yu descobre como deter uma perigosa inundação e por isso ganha a imortalidade. Wang Di, o grande deus amarelo, inventa as roupas e as moedas, ao passo que Shen Nong revela ao mundo o valor medicinal das plantas e cria novos remédios.
E o que podemos perceber muito claramente é o compromisso das divindades chinesas com o progresso da civilização e suas atitudes são sempre muito construtivas, né?
Alguns estudiosos dessa mitologia nos dão conta da natureza, vamos dizer, limpa e pacífica dos mitos chineses. Mas também podemos argumentar que essa postura pacifista seja obra daqueles que muito mais tarde compilaram os mitos da China, um grupo chamado Pós-Confúcio, que colocava a virtude dos deuses acima de uma narrativa mais guerreira. Nesse sentido, Confúcio teria influenciado enormemente na caracterização dos mitos. Pelo que temos e podemos dizer que o mito heróico chinês difere de outras mitologias em sua ênfase primitiva na virtude moral.
O grande deus Fu Xi tinha essa característica pacífica e moralizadora, não é verdade?
É verdade. Fu Xi foi um deus que, a partir do século IV a.C., tornou-se um importante criador e protetor da raça humana. Entre os chineses, acreditava-se que ele seria o criador da escrita e que ele estivesse envolvido no processo de adivinhação por meio dos ossos do oráculo, que mais tarde se tornaram o Livro dos Mortos, o I Ching.
E esse ser divino era amado não só pelo povo, mas também por uma dinastia. Correto, Sibila?
Na época da dinastia Han, entre 2852 e 2737 a.C., Fuxi foi declarado como o primeiro imperador que reinou nesse período.
Muito bem, Sibila. Nosso tempo está acabando e o panteão chinês é gigantesco.
Numa próxima oportunidade, Verônica, vamos falar a respeito de outras divindades muito significativas nesse panteão.
Com certeza. Por hoje, ficamos só com Fuxi.
O que já não é pouco, mas voltaremos a essa cosmogonia significativa.
Portanto, fique com a gente todos os dias, às 18 horas, sempre aqui pela Rádio USP, de segunda a sexta-feira. Obrigada. Até a próxima.
Até a próxima.
Mitologia, histórias sagradas.